Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Francisco Naurian e você está no Pod Cinema. Sejam muito bem-vindos. Mas como nem só de cinema vive o audiovisual, hoje nosso papo vai ser sobre uma série de ficção científica super eletrizante. Este aqui será o episódio piloto da temporada e a gente vai iniciar esse ciclo com essa série maravilhosa que inclusive é novidade aqui no Brasil. Bom, aqui nesse podcast você sempre vai encontrar uma novidade ou outra do mundo audiovisual e possivelmente alguns outros temas também. Agora que a gente já se conhece, eu vou te mostrar um pouco sobre esse universo fantástico. E, para dar início aos nossos trabalhos, hoje falaremos sobre a tão especulada série Raised by Wolves, que foi oficialmente lançada em 3 de setembro de 2020 no Zewa, mas que teve sua estreia em terras brasileiras lá por meados de junho de 2021. Vamos começar a conversa pelo principal diretor. Eu digo principal, pessoal, porque ele dirigiu os 3 primeiros episódios dessa maravilhosa produção. Vamos lá. O diretor que eu tô falando é o já renomado Ridley Scott. Foi responsável por dirigir os 3 primeiros episódios. Além do cara já ter dirigido um dos maiores filmes sobre ficção científica. Ridley é britânico e é conhecido por ter dirigido dos filmes mais aclamados da geração dele, como por exemplo Alien, de 79, Blade Runner, de 82, esse eu tenho certeza que muita gente lembra, Falcão Negro em Perigo, de 2001, Kingdom of Heaven, ou O Reino do Céu, 2005, Gladiador, no ano 2000, e por último, mas não menos importante, Robin Hood. Lembrando que essas são só algumas produções do cara, galera. Pasmem. O interessante é que Ridley iniciou sua carreira fazendo anúncios televisivos e logo em seguida começou a produzir curtas-metragens. Ele chegou a ser indicado ao Oscar, inclusive por 3 vezes como melhor diretor, sendo que dentre essas 3 vezes ele conseguiu angariar uma estatueta pelo filme Thelma e Louise, de 91. Dentre as premiações do diretor, além de Oscar e vários outros prêmios que ele ganhou, eu destaco um aqui onde ele foi simplesmente condecorado cavaleiro. É isso mesmo, ele foi condecorado cavaleiro pela Rainha Isabel II, devido aos seus serviços prestados à cultura inglesa. Isso aconteceu lá em 2003. É, galera, o homem é realmente um cavaleiro consagrado. Bom, agora vamos parar de falar do padeiro e começar a falar, né, da obra dele, do seu bolo, se é que me entendem, ou seja, da própria série. Bem, a série ocorre em um mundo pós-apocalíptico, numa sociedade futurista, onde 2 androides são encarregados da tarefa de criar bebês humanos, para que eles possam criar os bebês e assim salvar a raça humana de uma possível extinção. Isso mesmo, galera, uma extinção. Lá, o mundo entra em uma grande guerra religiosa e se divide entre ateus e religiosos. Os religiosos são também mais conhecidos como os mitraicos. Esse termo mitraico, gente, faz referência à religião greco-romana, que é o mitraísmo romano, ou também conhecido como mitraísmo ocidental. As 2 nomenclaturas foram estabelecidas pelos romanos somente com a preocupação que ambas se distinguissem do culto persa de Mitra, que também tem essa nomenclatura, né, de Mitra, mitraico, só que ela da Pérsia não tem nada a ver com os romanos. Aí, a partir desse apocalipse e essa extrema divisão entre os 2 povos, a vida passa a ser escassa para aqueles que não seguem ideologias religiosas. E logo, os ateus são caçados pelos mitraicos e vice-versa, fica sempre nessa guerra. Porém, os religiosos são, digamos que, mais privilegiados. Os ateus vivem sucumbindo-se e eles vivem se escondendo, os religiosos da caça religiosa, na maioria das vezes. Contudo, pequeno jovem mitraico, existem os androides, ou seja, máquinas construídas, né, com diferentes interesses na narrativa, sendo elas com interesses vitais para ajudar outras pessoas a manter a vida, ou mortal, né, usadas como verdadeiras máquinas de destruição em massa. E aí, os pais androides que foram designados para criar os bebês, eles não são nem um pouco convencionais em suas atitudes, né? A princípio, até quem vai assistir pode até confundir alguns androides com os seres humanos mesmo na narrativa, se não prestar atenção. Porque eles têm características extremamente humanas. E eu digo isso para além do sentido físico, né? Ou das aparências. Eles demonstram comportamentos emotivos que causam uma certa intriga em quem assiste, no espectador, por agirem assim de forma extremamente natural. Isso torna a série ainda mais interessante, porque assim ela consegue ampliar a forma como os androides se comportam e como eles tomam suas decisões sobre tudo. E eles executam essas tarefas de forma diferente da maneira que a gente é acostumado, né? Que a gente sempre vê aí os androides agindo nas narrativas, uma coisa bem automatizada, e lá não. Se torna totalmente imprevisível. Essa é a palavra. E talvez isso soe meio estranho, mas eu tenho certeza que assim que você começar a acompanhar essa série, você vai entender e compreender esse meu ponto de vista. Acredito. But, continuando o nosso papo, né? Esse casal de androides que inicialmente desembarca sua nave espacial em um planeta chamado Kepler-22b. E ele constrói um acampamento autossustentável. A série, pessoal, é recheada de mitologia e referência filosófica e tal. Começar pelo fato de que o planeta Kepler-22b, ele realmente existe. Ele é um exoplaneta que orbita em uma estrela classe G, que é o nome da estrela, é Kepler-22. E ele está localizado a cerca de 620 anos-luz da Terra, na constelação Cygnus. Ele foi descoberto pela sonda espacial Kepler da NASA em 2011 e foi o primeiro planeta em trânsito conhecido a orbitar dentro de uma zona habitável de uma estrela semelhante à nossa estrelinha anã, que é o Sol. Isso mesmo, o Sol é uma estrela anã. Acho que vocês já sabiam disso. E além disso, pessoal, estimativas recentes sugerem que Kepler-22 tem mais de 95% de probabilidade de estar localizado na zona habitável definida pelos recentes limites de Vênus e Marte. Isso com base em estimativas de quando esses planetas podem ter apoiado condições de habitabilidade. Possui menos de 5% de chance de estarem localizados na zona habitável conservadora, estimada a partir de um modelo radioativo convecção, livre de nuvens. Isso, claro, segundo uma breve pesquisa que eu fiz, né, galera? Então tem muito mais por trás disso, muito mais informação. Kepler, na realidade, é um planeta que lembra bastante o planeta Terra, pois a maior parte da sua composição é oceânica e rochosa, o que, né, aumenta as possibilidades de existir uma forma de vida parecida com a nossa. Curioso fato, né? Bom, não sou cientista, mas aqui fica claro a riqueza dos detalhes contida na história e como eles fazem sentido. Genial, não acharam? Agora a gente vai falar um pouco sobre esses robôs futuristas, extremamente lapidados na arte de ser humano. Além disso, no universo de Raised by Wolves, temos algumas classificações quanto ao padrão dos androides. Eles possuem algumas distinções entre si, fazendo com que cada tipo de androide tenha um uso específico na sociedade. Dessa maneira, existem tipos diferentes de androides, e os que você vai conhecer ao longo da primeira temporada são os seguintes. Em primeiro lugar, vos apresento os androides classificados como os modelos de serviço. O personagem pai, por exemplo, é um androide do tipo modelo de serviço. E um modelo de serviço é mais ou menos... deixa eu ver... Eles são como se fossem os androides, digamos que, de entrada. Os mais simples, não sei se comparados assim a um smartphone, por exemplo. Mas enfim, são os mais simples ali dentro de uma gama que a série oferece pra gente ao longo da temporada. Claro que isso é só uma pequena analogia rasa, só pra tentar ajudar na compreensão da magnitude aí dos androides. Ou seja, não deixa de ser um modelo complexo, só que mais simples se comparado aos outros. Mas, obviamente, esses modelos de serviço são capazes de executar perfeitamente suas tarefas, sejam elas pra ajudar na criação de uma criança humana, como o próprio pai, né? Ou como o próprio título da série sugere, seja pra fazer manutenção nas máquinas, etc. O personagem pai até conta com um sistema de humor e ele faz piadas no estilo toc, 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 tem alguém aí? E por assim vai. É basicamente um TARS. Quem é fã de Interestelar, assim como eu, sabe que o TARS é aquele robô grandão que aparece no Interestelar. E já que falei dele, diria que o senso de humor do father ou do pai de Raised by Wolves é de 65%, na minha opinião. Tá, 65% com certo esforço, né? Ele é um bom androide. Eu gosto muito do Father. A segunda classe de robôs de androides que vocês vão ver na série são os denominados robôs médicos. Esses não possuem nenhuma estrutura corporal assim tão semelhante à de um humano. Porém, como eles foram programados para ocuparem lugares de médicos, enfermeiros, ou seja, o pessoal da saúde, eles vieram, né, carregados de empatia e um senso reconfortante em seus algoritmos. Cuidados característicos de quem é da profissão. Eles chegam até a ser fofinhos, os médicos de latas. Esse tipo de android lembra bastante os androides que a gente já viu aparecer lá em Blade Runner. É bem esse estilo. E para finalizar nossa category of androids, temos por último os necromantes. Se você gosta de ficção científica, é amante de RPG, com certeza já escutou esse termo. E se sua memória estiver boa, vai lembrar que os necromantes são criaturas que geralmente, na maioria das vezes, não fazem muita coisa boa com quem os rodeia, não, viu? E lá no fantástico mundo de Raised by Wolves, em Kepler 22b, estes androides foram construídos exclusivamente para matar, para aniquilar a raça humana. E às vezes eles também são até usados, né, como armas mortais para aniquilar ali outros androides semelhantes ou não. A eles, né? E aí, um dos fatos mais curiosos sobre a série, pelo menos para mim, é que a Android Mãe é uma necromante. Sim, ela é uma necromante, só que ela é uma necromante única, né? Tanto no modo de pensar, no software dela, digamos assim, quanto no hardware. E isso vocês vão descobrir aí ao longo da que vocês forem assistindo a série, porque senão eu solto spoiler aqui e essa nunca foi a intenção. Jovens mitraicos. E fato esse que torna ela, Mother, uma personagem motora, né, nessa corrida para salvar a humanidade de uma possível extinção. É, jovens mitraicos, como vocês puderam perceber, a série é mesmo cheia de simbologias. A partir do momento em que o casal de robôs ancora sua nave lá em Kepler-22 em busca de redenção, uma cadeia de eventos adversos começa a acontecer, o que deixa a trama ainda mais atraente e viciante. Vale lembrar também que rola uma brincadeirinha entre a história do lobo mau e os três porquinhos. E há uma certa semelhança ali na narrativa em como o lobo mau age e a forma como a necromante mata também, né? Vale a pena conferir. Aí por hora vão ficar sendo assim só dicas, né? Porque tem que ter muito cuidado para não soltar nenhum spoiler. Tá, agora deixando um pouco o misticismo de lado e falando em termos mais técnicos, a HBO nos entrega essa série maravilhosa que, por sinal, possui uma fotografia exuberante, fidelidade que o diretor entrega quando representa os soldados mitraicos, os androides e todos os elementos que compõem ali a narrativa. Bom, galera, muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu vou finalizar agora esse pequeno não spoiler sobre a série Raised by Wolves. Enquanto isso, corre lá e assiste a série. E se já tiver visto, senta aqui do meu lado, no banquinho dos ansiosos, por novos episódios, dos que estão esperando a segunda temporada. Inclusive, quero saber aqui quem fica super ansioso quando uma série é muito boa e a segunda temporada demora a vir. Compartilhe a sua dor nos comentários. E é só para compartilhar aqui um pequeno fato. Estão rolando rumores na internet que dizem que a história é totalmente baseada em textos do Antigo Testamento, que poderiam ali até ter teorias contidas de como foi a criação dos seres humanos, através de textos bíblicos, e como possivelmente pode explicar grande parte ali dos acontecidos na trama, fazendo referência a Adão, etc. Mas eu não sei. E aí, o que você acha, jovem mitraico? Você concorda ou discorda dessa influência cristã na guerra que acontece em Raised by Wolves? E, além disso, quero saber se você, nesse mundo, seria um ateu ou um mitraico. Me responda nos comentários. Ah, e agora chegou a hora do spoiler saudável. Sim, jovem ateu. Spoiler saudável. A segunda temporada foi confirmada pela HBO e Ridley Scott já escalou seis personagens, seis novos personagens, o que foi alvo aí de rumores e inquietações por parte dos fãs. Sim, alguns com medo de perderem seus personagens favoritos e outros com ele querendo saber, né, quem vai ser quem. Mas aí, dentre esses não. No total, esses seis são compostos por esse time que eu vos falo aqui agora, que é Peter Christopherson, de When It Settles, ou Quando a Poeira Baixar, Selena Jones, que fez O Efeito da Fúria, Morgan Santo, de The Watch, James Harkness, de The Victim, ou A Vítima em português, Kim Engelbrecht, de Flash, e Jennifer Saen, de Amaldiçoado e A Captação. Que timão, não, pessoal. É, e para finalizar, só mais uma curiosidade. Você sabe quem é o criador dessa história? Se não, pega a caneta e o papel que a gente vai anotar agora essa referência. Então, o criador desse magnífico roteiro é Aaron Guzikowski. E esse cidadão, cujo nome é bem peculiar, pelo menos pra gente que é brasileiro, é o responsável por criar, além de Raised by Wolves, o roteiro de outros filmes como Prisoners, de 2013, ou em português, Os Suspeitos, com direção de Denis Villeneuve, e a série de televisão The Red Road, ou A Estrada de Sangue. Se eu fizesse essa tradução desse termo, eu colocaria algo mais ou menos como a Rodovia Vermelha. Mas talvez seja melhor continuar assim como está mesmo. Eles sabem o que fazem. E até o momento, a única nota que a HBO soltou sobre a segunda temporada, além dos novos integrantes oficiais já contratados pela equipe, é o fato de que, entre aspas, na segunda temporada, os parceiros Android, mãe Amanda Collin e o pai Abubakar Salim, junto com sua ninhada de seis filhos humanos, juntam-se em uma colônia ateísta recém-formada na misteriosa zona tropical de Kepler-22b. Então, você que me escutou até aqui, não perca mais tempo e vai correndo maratonar a primeira temporada. Embarque nessa viagem direto ao planeta Kepler-22 e uma galáxia inteira a ser descoberta. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Se inscreve, deixa seu like, me conta aqui o que você achou da série, do episódio, me conta tudo, tá? Se cuidem e vamos embarcar nessa viagem direto ao planeta Kepler-22b.
Over.